l'avinu, nu șozinu, soți.
Olá, 10 horas e 30 minutos em Paris, 6 e meia pelo horário de Brasília. Você ouve a Rádio França Internacional.
Jornal da RFI.
Maria Paula Carvalho.
Céu nublado, temperatura de 10 graus. Vamos aos destaques desta segunda-feira, 2 de dezembro. Após tomada de Alepo, o presidente da Síria, Bashar al-Assad, busca apoio internacional. Sem consenso para adoção de um tratado contra a poluição por plásticos, negociações serão retomadas no ano que vem. Aqui na França, o governo do primeiro-ministro Michel Barnier está ameaçado de moção de censura na Assembleia Nacional. Essas e outras notícias a seguir. Estados Unidos, França, Alemanha e Reino Unido apelam à desescalada da violência na Síria, onde a coalizão de grupos rebeldes continua a fazer incursões contra as tropas do regime de Bashar al-Assad. O presidente sírio busca o apoio de seus aliados após perder o controle de Alepo, a segunda cidade do país, durante uma ofensiva rebelde que deixou mais de 410 mortos, segundo ONGs. A Força Aérea Russa está ajudando o exército sírio a expulsar os rebeldes. A China e o Irã reiteraram apoio ao governo de Bashar al-Assad, que prometeu usar a força para erradicar o terrorismo. Nesse contexto de tensão no Oriente Médio, o presidente francês Emmanuel Macron inicia nesta segunda-feira uma visita de Estado de 3 dias à Arábia Saudita, com o objetivo de intensificar os laços com este poderoso país e buscar aliados para a estabilização regional. Macron será recebido pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. A situação no Líbano deverá estar no centro das discussões depois de uma frágil trégua entre Israel e o movimento xiita Hezbollah, apoiado pelo Irã. E é na Arábia Saudita que começa, nesta segunda-feira, a conferência da ONU sobre a desertificação e degradação dos solos, em que especialistas devem reforçar o alerta sobre as graves consequências do desmatamento e da agricultura intensiva para o planeta. O encontro vai até o dia 13 de dezembro em Riad e foi apresentado pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, como um momento decisivo na luta contra a seca. Enquanto isso, delegados de mais de 170 países reunidos em Busan, na Coreia do Sul, não conseguiram chegar a um acordo no prazo estipulado para adoção de um tratado contra a poluição por plástico. E as negociações serão retomadas no ano que vem. Vamos ouvir Lara Ivanik, gerente sênior de Advocacy e Estratégia da Organização Internacional Oceana, que acompanhou as discussões em Busan.
Tiveram vários obstáculos e o maior deles foi a proposta para estabelecer limites de produção de polímeros virgens, produtos plásticos problemáticos e produtos químicos. Essas são medidas que são super importantes e que a maioria dos países apoia, incluindo o Brasil. Então, esse grupo de países se opôs a ter um tratado sem a inclusão desses dispositivos. Os países petroquímicos, o bloco do petróleo, defendeu, na verdade, que o foco do tratado das negociações deveria ser em medidas de gestão de resíduos. Então ficou muito difícil de encontrar o caminho do meio. Eu acho que foi muito melhor a gente ter saído desse processo sem um tratado do que ter um tratado enfraquecido e um tratado que ia ser, no final das contas, ineficiente e ineficaz.
Lara Ivanik foi ouvida por Lúcia Müsel. E começou no Tribunal Internacional de Justiça de Haia, na Holanda, uma série de audiências para definir obrigações legais dos países face às mudanças climáticas e ajudar as nações mais vulneráveis a combater as consequências do aquecimento global. Representantes de Vanuatu e outras ilhas a risco, no Oceano Pacífico, abriram a maratona de debates no mais alto tribunal da ONU, diante de 15 juízes. Durante 2 semanas, mais de 100 países e organizações apresentarão suas propostas sobre o tema. Depois de mais de 4 meses de análise, a Justiça da Groenlândia deve decidir nesta segunda-feira sobre a manutenção da prisão preventiva do ativista ambiental Paul Watson. Ele ainda aguarda uma decisão do governo dinamarquês sobre sua possível extradição para o Japão, onde é procurado por uma disputa com barcos baleeiros. A Ucrânia anunciou que foi alvo de 110 drones russos durante a noite, um ataque que deixou um morto e 3 feridos no oeste do país, segundo as autoridades. A Rússia vem realizando ataques noturnos massivos contra a infraestrutura energética da Ucrânia, usando drones explosivos fabricados no Irã. A Alemanha entregará nova ajuda militar a Kiev, no valor de 650 milhões de euros. O anúncio foi feito esta manhã pelo chanceler Olaf Scholz, durante uma visita surpresa à Ucrânia. A guerra na Ucrânia está entre os principais desafios dos novos altos representantes da União Europeia, que começam a trabalhar nesta segunda-feira. A correspondente em Bruxelas, Letícia Fonseca Surander, tem as informações.
Recém-empossados, o primeiro compromisso da nova chefe da diplomacia europeia, Kaya Kallas, e do novo presidente do Conselho Europeu, António Costa, foi uma visita simbólica de apoio à Ucrânia. Minha mensagem é clara: a União Europeia quer que a Ucrânia vença essa guerra, declarou Kallas ao desembarcar em Kiev no domingo. É provável que a ex-primeira-ministra da Estônia enfrente tempos mais difíceis do que o seu antecessor, Josep Borrell. Na medida que a unidade da União Europeia sobre a Ucrânia começa a se desgastar. Além disso, com a chegada de Trump à Casa Branca, crescem os temores de uma interrupção da ajuda americana a Kiev.
Ouvimos Letícia Fonseca Surander, de Bruxelas. Antes de deixar a Casa Branca, Joe Biden concedeu indulto presidencial para o filho, Hunter Biden. A correspondente Luciana Rosa tem detalhes direto de Washington.
Em comunicado, Biden justificou a decisão como uma resposta a acusações que considera politicamente motivadas. Ele afirmou que Hunter foi alvo apenas por ser seu filho, classificando a situação como injusta e destacando que as ações contra Hunter também visavam desestabilizá-lo politicamente. Hunter enfrentava 3 condenações federais relacionadas à compra e posse ilegal de arma, com pena máxima de 25 anos de prisão, e 9 acusações fiscais que poderiam resultar em até 17 anos de cadeia. Embora especialistas avaliem que as penas terminariam sendo reduzidas e cumpridas simultaneamente.
Aqui na França, o primeiro-ministro Michel Barnier deverá defender nesta segunda o projeto do governo de orçamento da Seguridade Social e pode ser alvo de uma moção de censura. Barnier já admitiu que provavelmente recorrerá ao artigo 49.3 da Constituição, que permite a aprovação de uma lei sem votação em caso de não